Jovem Pan Morning Show.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging, begging.
One radio, all the hits.
Esta,
I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
De audiência do Morning Show. Estamos de volta agora, 11 horas, 12 minutos na Jovem Pan. Sobe a trilha, Galaucão! Estamos chegando porque nós estamos com a Camila Yunis, que tem informações atualizadas do caso da PM Gisele, que chega agora. Não temos a Camila? É isso? Então vamos lá, gente. Vamos organizar a nossa treta do nosso Morning Show de hoje. Vamos melhorar a trilha aqui do nosso programa, porque hoje é um dia especial, Sexta-feira Santa. Este é o Jovem Pan Morning Show. Nós estamos aqui recebendo hoje ele, do meu lado direito, um menino que é o terror, o caldeirão da cultura brasileira, ele que desperta paixões nacionais, Marco Luque, no sofá do Morning Show. Marco Luque,
obrigado,
que alegria,
senhor,
te receber, meu amigo. Tá ligado?
Tá ligado, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, bater um papo nessa Sexta-feira Santa. Show de bola, né?
Marco, eu tô muito feliz de te receber, porque eu sou um fã seu há muito tempo. Você sabe que a gente fez essa homenagem pra você com a trilha aí, AC/DC? Porque, não sei se você sabe, nesse mês de março que acabou de passar, fez aniversário da abertura do CQC, do primeiro programa do CQC, que foi ao ar em 2008. E essa apresentação que eu falei de caldeirão da cultura brasileira foi como o Marcelo Tachi apresentou naquele primeiro programa. O menino que desperta paixões, o caldeirão da cultura brasileira. E tá até hoje aí com shows pelo Brasil todo, depois de 2008, 18 anos. 18 anos.
Que legal, Bar. Que referência. Sei que esse realmente foi um marco na minha vida. É. Um marco, né?
Não é um look, né?
E foi muito bom. Pô, imagina, né? Um programa que inspirou tanta gente, mostrou a política para jovens, adolescentes, a galera perceber que através da votação pode fazer a diferença. Foram 8 anos de programa, né? Eu fui o único cara que estava desde o primeiro e fui até o último programa. Caraca. A galera foi saindo, mas eu fui ficando. Para mim estava muito bom apresentar aquele programa. Quando eu lembro, no último programa, quando acabou, eu chorei, né? Não é fácil você perder um emprego em rede nacional. Ainda mais um emprego que você só trabalha de segunda à noite. chorei, foi chorada sincera.
Escala 1x6, né?
Ô, Marco, é o sonho. Escala 1x6, o cara não ia pra rua, meu. Ele só ficava na bancada do CQC. Eu sou da geração do CQC. Exato. Eu não peguei, somos, né, a geração somos. Dos outros, de tipo, de Caceta e Planeta, do próprio personagem que o Marcelo Tassi fazia lá, décadas atrás. Eu sou da geração do Pânico, do CQC, e, meu, assistia o CQC. Assistia o CQC indo no busão pra faculdade, cara. Olha só, tinha uma televisão no busão e todo mundo se divertia.
Caraca, ele marcou muita gente, era unânime. Todo mundo parava segunda-feira pra assistir, né?
E o interessante, Marco, da sua participação principalmente, é que você, que se notabiliza por tantos personagens, não só imitações, mas personagens de sua autoria, era ali o Marco Luque, né? Era cara limpa.
Exato, foi um desafio pra mim. Eu me sinto mais à vontade com caracterizações, mas eu também, né, acabei topando, experimentei o formato do stand-up também. Foi na mesma época que o stand-up pegou fogo, mas aquele programa foi muito bom. Não era fácil, graças a Deus, quando dava errado, acabava dando certo, que a galera gostava quando eu errava. Na realidade, quando eu descobri como funcionava o programa, ele acabou. Então foi, sabe,
cara, mas
uma,
não,
jornada.
Oito anos de aprendizado.
Oito anos de aprendizado, exato. Não desista nunca.
Não desista nunca.
Se você quiser aprender uma coisa.
Mas, ó, você sabe que na seleção de 70, né, ali a estratégia foi: vamos pegar os melhores e colocar em campo. Sem muita estratégia, muita tática. Coloca em campo que vai dar certo. Se a gente pega a escalação inicial do CQC, que até então alguns muito desconhecidos, outros um pouco mais famosos. Você pega hoje, tá cada um em um lugar, né, de destaque. Pô, era o Marco Luque, Marcelo Tassi, Rafinha Bastos. Aí tinha o Danilo Gentili, Felipe Andreoli, Rafa Cortez, Oscar Filho, não é? Ou seja, só gente que depois foi se destacando na sua área. Um virou apresentador do Globo Esporte, outro virou...
É aquela empresa. Aquela empresa começa a dar...
Palmeiras entrou um pouquinho depois, mas isso também é demais.
E Maurício Meirelles, que diferente dele, fechou vários programas, né?
Pois é.
Mônica Iozzi veio depois.
Você ficou 8 anos, e em 8 anos ele fechou vários, né?
Pois é. Ou seja, nunca venha para o Morning Show, Maurício Meirelles. Um abraço para você.
Não, mas é incrível mesmo, né? E eu acho que é um super reconhecimento, né? Porque eu acho, acredito, né, que por muitos lugares que você passe, todo mundo reconhece, obviamente, não só por esse trabalho, mas justamente pelo que o Koba falou, como vocês conseguiram continuar criando, continuar ganhando espaço, porque não é fácil, né, Marco? O meio da cultura é um meio difícil, é desafiador no nosso país. Eu acho que o que vocês conseguiram é uma inspiração para muita gente. E aí, queria até ouvir falar, né, você comentar um pouco... Como que foi sair desse projeto de 8 anos e, de repente, olhar e falar assim, tá, e agora, onde que eu tô, quem eu sou, pra onde que eu vou, o que que eu faço?
Escala 1x6 acabou. E agora?
Foi um momento triste.
Atualizar o liquidinho.
Foi um momento triste, eu me joguei no álcool. Não, brincadeira. Na realidade, eu não tive muito tempo, porque eu lembro no dia que a gente recebeu a notícia que o CQC ia acabar, de manhã a gente foi para a sala do nosso diretor artístico lá da Band, ele contou para nós, quando a gente saiu da sala dele, já estava nas mídias. Então eu lembro que eu peguei o carro, fui dar carona pro Cortez e pro Mal Meirelles, e aí no carro a gente saindo da Band assim... Porra, cara, acabou o programa mesmo. Acabou. Eu tinha até pensado, falei, eu vou sair do programa. Falei, não vou sair, vou fazer mais um ano. Mas aí o programa acabou. E aí eu recebi uma ligação do Serginho Groisman.
Poxa.
O Sérgio Groisman. E naquele momento,
caiu pra
o Sérgio
cima. Groisman...
Luque, beleza, Luque, eu vi que acabou o programa, queria te chamar pra conversar e tal. E ali começamos um namoro bem interessante. E depois de um mês, eu tava estreando no Altas Horas com o Sérgio Groisman, que, aliás... Tenho o meu maior respeito, meu carinho, meu amor. Um abraço. Esse cara é diferenciadíssimo.
Muito, né?
Porque ele é um cara que ele não tem o ego. Ele só conduz o programa, sabe? Ele parece que é um condutor do Mickey. Ele vai levando o Mickey para as pessoas faz, né, brilharem.
Ah, é um dom, né? Do Sérgio
É um dom.
Ele é muito generoso, né, mano?
Muito generoso. Ele foi um cara que, dentro da Globo, ele deu espaço para eu fazer meus personagens.
Sim.
Normalmente, né, uma emissora...
Criar
os personagens, que é, né?
Sim.
E não, abriu espaço para os personagens que eu já tinha feito. Então ali eu fiquei 6 anos também. Sim. A pandemia que deu uma engripada.
Mas também era 1x6, né?
Pô, caraca.
Era.
Faz
dois,
um curso.
2x6.
2x6.
Era de quinta.
Aumentou em 100% aí.
Aumentou.
Dobrou a escala.
Foi puxado. Faz um curso. É, foi uma adaptação. Física, né?
Faz um curso, arrasta pra cima aí, ó, mentoria com o Marco Luque, como trabalhar 1x6, meus amigos. Ô, Marco, e é legal que você foi depois pro Altas Horas, passou um tempão lá com o Serginho, voltando a fazer seus personagens, trazendo alguns outros. E aí, por exemplo, você teve lá Jackson 5 de novo, né? Porque a primeira vez que eu vi o Jackson 5 foi no programa do Jô, um vídeo que depois viralizou na internet, né? Você fazendo lá uma apresentação do Motoboy.
Não tinha nem YouTube na época.
Não tinha nem YouTube, coisa que depois...
Viralizou por e-mail, né?
Nossa, é verdade.
Vídeo.
Cara.
Não tinha WhatsApp, né? Que hoje facilita não viralizar.
Não tinha WhatsApp.
É incrível, né?
Seu carro-chefe foi o Jackson 5.
De e-mail.
Tinha, né? Que a pessoa
encaminhava em massa os e-mails, é isso?
Exato, exato. Era o quê? O Orkut que tinha?
Orkut. Internet discada, você clicava pra fazer o download do Jackson 5. Saía, almoçava, depois
aquele barulhinho pra conectar.
Esperava sexta-feira, meia-noite, pra conectar.
Ah, é.
Era, dava um pulso.
Mais barato.
Só.
O Jackson 5 foi o carro-chefe, foi o primeiro.
O Jackson, ou Silas Simplesmente, foi meu primeiro personagem. Foi através do Silas Simplesmente que eu entrei na Terça Insana. Eu tinha feito um ano antes um teste pra Terça Insana de Mary Help. Não tinha passado, a Grace não gostou.
Caramba.
Aí eu fiquei um ano fazendo no Bar Astros. Astor, lá no Tatuapé, com mais dois amigos, a gente fez um grupo e ficava criando. E fiquei um ano, todas as terças-feiras, indo pra esse bar. Às vezes iam 3 pessoas, às vezes ia 12 pessoas. Quando enchia 30 pessoas. Eu já gastava o cachê da noite no próprio bar mesmo. Mas foi uma experiência, eu fui pegando experiência com o personagem.
O cachê eram 2 porções e 3 cervejas.
Exato.
E a escala era
quando lotava.
Terça, era Terça Insana, era uma vez também.
Era uma terça maluca, né? E aí, quando, depois de um ano, a Terça Insana teve um desfalque de 3 atores saíram. O Mansfield, a Ilana, uma galera saiu.
A gente boa também.
Eu falei, opa, tem oportunidade. Grace, vem ver o Silas e tal. E aí, eu fiz teste com o Silas e passei. Entrei no grupo. Aí, era, cara, foi uma realização que eu olhei. Falei, meu Deus, não tô acreditando. 600 pessoas, o bar lotado. Aí, fizemos turnê pelo Brasil. Nos apresentamos em todos os teatros legais das capitais do Brasil. Foi assim...
No começo, ninguém acreditava. No fim, parecia que tava no começo.
Ô, Copa, posso fazer uma pergunta aqui? É rápido assim, mas quem que são suas referências no humor, né? Eu te vi segunda lá no Prêmio do Humor e vi Moacir Franco, vi Mansfield, mas queria ouvir quem são as suas referências, né? Ou quem foram.
É, você fala internacional, nacionalmente, num geral.
No geral, no geral.
Que já foram, que estão aí. Cara, no geral. Chico Anísio, pra mim é uma das figuras mais incríveis. Uma vez eu tive um sonho com Chico Anísio, olha que legal.
Caraca.
Sonhei que eu tava numa laje de um lugar, numa festinha assim, bem simples e tal, e ele abaixava atrás de um balcão, botava umas perucas e tal, fazia, ele tava animando uma festinha de alguém, eu não conhecia ninguém. Aí eu puxei um banquinho, fiquei ali assistindo, aí abaixava, levantava. Aí quando acabou, ele tava arrumando as coisas, eu fui lá falar com ele, falei, Chico, eu sou muito seu fã, eu sou um discípulo seu, eu amo tudo que você faz, você é uma referência pra mim. Comecei a falar um pouco e aí ele olhou pro amigo dele e falou, é, esse aí merece tomar da minha cachaça. Aí ele tirou uma cachaça,
eita,
me deu um copinho assim e eu lembro que eu tomei. Aí eu falei, cara, eu acordei assim, Chico Anísio me deu uma bênção, acho que só foi isso.
E depois você foi fazer a escolinha, né?
Você fez a escolinha.
A escolinha foi uma mistura, cara. Imagina você sentar do lado do Evandro Mesquita, da Calabresa, do Adnet, do Lúcio Mauro Filho, do Rodrigo Santana. Porra, um só cara fera, bicho. Matheus Solano. Cara, são pessoas... O próprio Bruno Mazzeo, né?
Sim.
Pessoas incríveis, cara. Pessoas
incríveis. E você chegou a ter trocas com o Chico?
Só um minutinho, Matheus. Agora são 10 horas e 24 minutos. Pra você que tá na nossa rede de rádios, a gente vai pra um rápido intervalo.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista. Ou 12, de R$ 96,30 por mês. Aproveite. É sua Multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi, sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista. Ou 12, de R$ 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Help é muito legal porque ela traz um tema de relacionamento, de família, postura, a postura daquele cara tiozão que é antiquado, que tem daquele pensamento patriarcal que já não funciona mais, que aí dá pra tirar uma onda, aí a mulherada adora, então fica aquele...
Pô, se agrada todas as pessoas da família ali no seu show, né? Ó, 10h28, estamos de volta pra você que estava no nosso intervalo da Rede Rádios, estamos aqui com o Marco Luque falando sobre um show que tá em cartaz aí, onde ele traz todos os seus personagens principais ali. Tava falando agora da Mary Help, ele começa com Jackson 5, é um show de bola. A gente tem imagens, é isso? Olha lá, para quem nos acompanha por imagens.
Esse é o que termina o show, é o Mustafa, aquele achando a galera.
Ele é um aparelho demoníaco, o nome dele já se autodiz, ele desperta a dor.
Você é chamado para um torneio de pôquer, e você pode escolher o seu adversário. De um lado, campeão mundial.
De longe eu te avistei, bateu uma sintonia. Papo que eu viajei, querendo essa boquinha.
E, senhor, e as dificuldades do dia a dia, né? Porque você acorda, já tem alguém querendo saber o que você quer comer.
A gente tem essa pegada de querer comer um pastrame.
Então eu preciso dar uma resposta, mas eu não posso rir.
Parmegiana ou feijoada?
Feijuca.
Praia ou mar?
Pra mim, o despertador, tá aí, ele é uma parede demoníaca.
Alguns dos principais personagens do Marco Luque, show de bola. Eu gosto do Silas. O Silas é um cara
do Silas Simplesmente.
Mas você já começa com o Jackson 5, é o quê?
Ele se identifica com o Silas, né, Coba? Galanteador com essa voz grave, assim.
Grave.
Eu
também
prefiro o Silas.
Também prefiro o Silas. Eu tinha uma amiga minha que ligava pra mim e falava, Luque, eu queria só falar com o Silas hoje. Por causa da voz, da veludade.
Isso. Como é que é? Tinha um cachorrinho no...
Wilson,
isso. Dá um totozinho na cabeça do Wilson, não é isso?
É, ele concorda e desconcorda ao mesmo tempo dos assuntos.
Uma pergunta, não sei se temos tempo ainda, mas é assim, o personagem, de certa forma, ele é atemporal, né? Porque ele tem esse humor e tudo, mas ao mesmo tempo tem o desafio de você pegar aquilo que às vezes tá bombando, tá na trend, como a gente brincou, né? Deixou de ser taxista? Não deixou? Porque vem a mudança. Como que você acompanha, porque são 16 personagens, né? E de certa forma, em algum momento, você vai explorar cada um deles. Eles se atualizam e como que eles se atualizam?
Eles se atualizam. Eu acredito que eu quero dar vida para aquela pessoa, para aquela personagem. Então, eu gosto de ter roupas diferentes. Porque tem muita gente que faz assim, né? Tem um personagem, mas é sempre o mesmo figurino, aquele personagem. Tipo, Chaves usava sempre aquela mesma roupa. Eu não, eu gosto de que essa pessoa seja... De que ela exista mesmo. Então, tem um guarda-roupa do Silas, tem várias roupas. O Motoboy tem várias roupas também. Mary Help.
Você usa a roupa de algum deles?
No dia a dia. Hoje você tá com roupa sua mesmo.
Essa minha mesmo. Mas poderia emprestar pro Silas em algum momento, numa boate.
O Silas tem um visual meio Agostinho, né, Carrara?
Tem. Tem. Ele é meio... retrosão, meio disco. Assim, tá, ele gosta de uma calça...
Certamente o primeiro táxi do Silas foi um Del Rey. Eu tenho certeza disso. Foi um Del Rey.
Exato. É o meu pai, assim. Meu pai, ele tinha bigodão. Eu lembro dele, calça, boca de sino, bigodão.
Black Power.
Desses todos os personagens, tem algum que você acha mais difícil de fazer?
Tem a Mary Help, ela tem uma dificuldade por ter make. E também a voz.
Ela é uma voz muito lá em cima.
Então tem que aquecer legal, tem que fazer fono. Eu gosto de me preparar, né? Acho que tem esse lance também, né? Tem uma galera do stand-up que não tem muito essa preparação, os caras chegam em cima da hora, tem uns que somem até de chinelo no palco, é estilo. Eu gosto de chegar uma hora antes, fazer aquecimento, alongamento, me preparar e tal, venho mais dessa base do teatro, assim, né?
Isso que eu ia te perguntar, você tem uma formação de teatro, você é ator mesmo?
Tenho DRT de ator, de teatro, fiz Fátima Toledo também, que é aquele curso pitoresco, um pouco... Tem debates, né, sobre... Mas eu fiz 2 anos, sobrevivi aos 2 anos de...
Nossa, tapa na cara ali.
O alvará você tem de taxista? O alvará?
Não, mas o que eu tenho...
Ele alugava o táxi.
Olha que legal. Eu tenho um personagem que ele é um mágico, Charles Charlatan.
É um bom nome.
Mágico, e ele é espanhol, ele é assim... Que lindo, boom, ele é... Cara, é um personagem muito legal que eu abria esse espetáculo... Do set de personagem. E pra eu fazer as mágicas, eu precisei me tornar um mágico. Eu entrei no cadastro de mágico pra eu poder participar das feiras pra comprar mágica. Só que pessoas normais não podem ir numa feira de mágica. Você tem que ter o você DRT precisa dar uma carteira, de mágico.
Se você precisar dar uma carteirada de mágico, você consegue.
Eu consigo. E tem, tem aquela chamadinha, e agora? Qual, você vai revelar o truque aqui ou não?
O Mr. M era odiado.
E agora, Mr. M?
O Mr. M era um motherfucker, mano.
O programa era legal, que você via. Eu pelo menos gostava.
Adorava.
De ver
como é que era odiado. Odiado pelos mágicos.
Odiado, ele entregava várias.
Falou o quê? Fala pra nossa audiência aí, onde é que as pessoas acham o seu show? Tá em cartaz onde?
Galerinha de São Paulo e região, dia 9 agora vai ter lá no Teatro das Artes do Shopping Eldorado. Uau. É às 8 da noite, então dá pra sair ainda jantar. É muita risada.
Qual que é a classificação? Dá pra levar a esposa?
A classificação a gente indica 14 anos, mas tem uma molecada de 11 que às vezes
amadurece cedo, né?
Amadurece cedo. O pai cedo, com a mãe estão sob responsabilidade.
Exato, porque não é tão pesado, né? Então vai ter dia 9 agora em São Paulo e dia 16 também. São duas quintas-feiras seguidas que eu vou fazer show aqui em Sampa.
E daí mais informações, você segue o Marco Luque nas redes sociais, aí é Marco Luque. Pessoas importantes têm exatamente o nome como é lá no Instagram. Eu não consegui ainda, exato, né? Marco já tem.
Os personagens têm Insta próprio?
Exato.
Eu é pensei nisso, eu pensei em fazer, mas...
Nossa, mas coitado, imagina.
6 Instagram.
Imagina gerar conteúdo. Nossa.
A gente pensou bem, eu falei, cara, vamos focar em um só.
Vai criar mais um personagem que é o Burnout, né?
Isso, verdade.
Boa dica, hein?
Verdade. Exatamente. Eu poderia fazer um coach, eu acho que seria legal. Um personagem do Marco Luque de um coach nessa geração.
É, uma boa. Uma boa.
Tá cheio, né?
Mindset.
Porra. Já vi esses coaches que te ensinam a ganhar dinheiro e ele mesmo herdou o dinheiro dele. Ele herdou, ele
ou
não
ele
ganhou.
Ou ele ficou rico ensinando.
Isso quando ainda anda de... Né?
E quem tem um personagem coach tinha.
Ainda é pobre, é. Te ensina a ganhar dinheiro. Ué.
O problema quem é que fez um personagem coach hoje...
foi o Murilo.
Murilo Coach.
Murilo Coach. Que veio.
Genial. O Murilo é uma das referências também. A gente tava falando de pessoas que eu gosto, assim. A gente acabou falando só do Chico Anísio. Mas o Murilo, pra mim, a Lady Night, a Tata Werneck, pra mim, é a gênia.
Humor inteligente também, né, Marco? Não, mas é o seu é incrível,
rápida,
cara.
Né? Ela é muito rápida.
Ela é muito diferenciada. Mal Meirelles também, gosto pra caramba. O Vitor Sarro é muito bom. Referência pra mim, o Diogo Portugal foi um cara que eu assisti no palco. Falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Que ele é uns 10 anos na minha frente, né? Então... Tom Cavalcante é um cara diferenciadíssimo também. O Wellington.
O Wellington Muniz.
Ele é uma figura, pessoa naturalmente muito engraçada, divertida.
Caricato, né?
Caricata.
Ô, Marco, quero agradecer demais sua participação conosco. Show de bola. Eu imagina, sou seu fã há muito tempo. É um prazer te receber aqui no Morning Show. E eu vou lá assistir o seu show lá no Teatro...
das Artes do Shopping Eldorado.
No dia 9 agora, de abril, você vai ver todos esses personagens aí sensacionais do Marco Luque conosco aqui no sofá do Morning Show. Obrigado, Marcão.
Vamos, oba. Obrigado, obrigado, gente. Fiquem com Deus.
Até a próxima. E aqui a gente não para. Notícia não para. A gente vai ao vivo agora sim, direto para a redação, com a Camila Yunis, que tem atualizações do caso da PM Gisele. Camila, bem-vinda. Conta pra gente qual é a novidade em relação a este caso.
Oi, Kobayashi, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning Show, para quem está com a gente aqui nesta manhã. Kobayashi, justamente com relação à aposentadoria do Tenente Coronel Geraldo Leite. Essa aposentadoria, ela foi confirmada, já foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia de ontem e, portanto, ele irá se aposentar por inatividade pela Polícia Militar e com um salário robusto, viu, Kobayashi? De nada mais, nada menos do que R$21 mil brutos. Isso é o que ficou estabelecido. E claro que gera muita indignação, principalmente por parte da família da PM Gisele Alves. Os pais dela se pronunciaram depois dessa medida, classificaram como uma medida injusta e afirmaram que para a filha deles restou apenas o caixão. A defesa do tenente-coronel nos enviou uma nota para o site da Jovem Pan dizendo o seguinte, que essa aposentadoria foi apenas uma decisão particular após o oficial ter cumprido sua missão na salvaguarda dos cidadãos. Ontem também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou sobre essa decisão da aposentadoria. Ele disse que a medida favorece apenas os familiares do tenente-coronel. E ele acabou subindo o tom também, afirmando que pretende ver que ele apodreça na cadeia pelo resto da vida. Então, essa foi a declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente lembra também, Kobayashi, que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo deu entrada na última segunda-feira em um procedimento que pode culminar na expulsão do tenente-coronel. Então, claro que a gente acompanha todos os desdobramentos de como isso vai se desenrolando, mas gera muita indignação, principalmente por parte da família da PM, né? A gente relembra esse caso que aconteceu na região central aqui de São Paulo, lá no Brás, quando Gisele Alves, ela foi encontrada morta no apartamento em que vivia com o tenente-coronel, o esposo dela, Geraldo Neto. Inicialmente, este caso tinha sido tratado como suicídio. E depois de muita pressão da família, aí, né, foi feita toda a exumação, toda uma nova investigação, e o marido é acusado de ter matado Gisele Alves. E agora ele teve essa aposentadoria confirmada pela Polícia Militar, com um salário aí relativamente grande, né, Kobayashi? R$21 mil brutos é o que ele deve receber de aposentadoria. Claro, ainda tem muitos desdobramentos e a gente vai seguir acompanhando.
Muito obrigado, Camila Yunis, falando diretamente da nossa redação sobre esta novidade no caso que envolve a PM Gisele. Um absurdo, né, esse caso, né, Henrique? Eu quero a sua opinião sobre isso, porque agora o cara está aposentado com R$28 mil por mês.
Isso é mais um dos absurdos que a gente tem no Brasil e algo que não poderia acontecer de forma alguma, né? O cara está sendo investigado aí para essa questão de feminicídio. Eu, inclusive, acho que as penas para questões de feminicídio deveriam ser mais pesadas do que são hoje. Eu acho que é um crime gravíssimo. Há um debate, dizem que a esquerda não é punitivista nesse ponto, mas para esses casos de feminicídio, a gente precisa intensificar, sim, as penas. A gente até chegou a debater aqui questões de prisão perpétua e tudo mais, porque é um crime absurdo. É um crime que ultrapassa o que é aceitável na sociedade, né? Não que algum crime seja, mas tem alguns que, assim, beiram o completo, né, a completa bizarrice e precisa, assim, da devida punição.
Meus amigos, quem tá de volta, vamos voltar comigo aqui? Quem tá de volta aqui ao nosso Morning Show é ele, o Daniel, que já chega aqui com notícia boa.
Com notícia coisa boa, exatamente.
Com coisa boa que é o quê? A novidade da Lírio Suplementos.
Exatamente.
E é justamente o magnésio, Daniel.
É aquele momentinho que a gente para falar da nossa saúde.
Sim.
Muita gente, às vezes, Kobayashi, cuida tão bem do carro, passa até pretinho no pneu do carro, aspira e cuida da casa, cuida do sofá, cuida da cortina, cuida de tanta coisa e esquece de cuidar da saúde. Tem um ditado que a minha avó já dizia e é verdadeiro: quem cuida da saúde não trata de doenças.
É verdade.
E isso é verdade.
É de prevenção.
Exatamente. E essa é a proposta que eu quero deixar aqui, um convite para você começar a usar o melhor suplemento que tem no Brasil hoje, que é o magnésio 5.0 da Lírios. Ele ajuda a diminuir a ansiedade, melhora a qualidade do sono, manda embora as dores. Se você vive reclamando de cãibras, tem gente, Kobayashi, que não pode nem espreguiçar de manhã. Sabe quando você acorda? Vai dar aquela espreguiçada na cama?
Já dá aquela dor terrível.
Já não dá. Já dá. Começa a cãibra na panturrilha, não dá pra espreguiçar. Se você é uma dessas pessoas, ou se você tem uma outra dificuldade, sabe aquela pessoa que vai ler um livro? Aí ele vai ler, né? A hora que vai virar a página, opa, o que eu li mesmo? Acabei de ler, não sei o que eu li. Porque enquanto você lê, você fica pensando em mil coisas. Eu quero deixar um convite para você. Use esse suplemento, é o magnésio 5.0 da Lírios. 5 tipos diferentes de magnésio em uma única fórmula.
Sabe por quê? Porque tem cada tipo de magnésio é bom para uma coisa.
Sim.
Um é bom para
bisglicinato,
para as ideias. O outro é bom para as articulações.
Isso.
O outro é bom para o sono.
Isso.
O outro é... cada um tem um benefício. Em vez de você gastar dinheiro comprando um de cada, a Lírios fez o quê? Trouxe tudo para um suplemento só.
É isso.
5 em 1. Você já economiza aqui de cara. Já começa economizando. É. E sabe outra coisa que eu tava vendo, Daniel? Acho que é importante falar isso. A Lírios coloca aqui só magnésio. Você pega aqui a
fórmula,
a informação nutricional, o que tem atrás? Magnésio só.
Apenas,
Não tem enrolação aqui não, amigo. Aqui é magnésio
puro. Outro de todos detalhe, os tipos.
É, e é são cinco tipos de magnésio e todos eles na forma quelata. É o magnésio quelato. O que, que isso significa? Significa que o magnésio quelato, o seu corpo absorve 100% daquilo que você ingere. E isso que nós estamos falando aqui não é apenas eu falando. É resultado de estudo científico. São mais de 15 mil estudos científicos no mundo todo. Por isso que os médicos recomendam. Eles fazem a receitinha, ó. Começa a tomar o magnésio, porque realmente ele desacelera o estresse, a ansiedade e melhora realmente a qualidade do sono.
Ó, e é óxido de magnésio, bisglicinato de magnésio, sulfato de magnésio,
malato.
De magnésio malato,
de malato,
taurato de magnésio. É assim, é só tudo que precisa para ter um magnésio bom, para você ter qualidade de vida. Não tem nada que pague a sua qualidade de vida e com magnésio da Lyris você vai ter. Mas para isso, naquela nossa Sexta-feira Santa, aquele nosso combinado de bondade na hora da promoção.
Já começa com a choradeira dele.
Não vem não.
Que é desconto.
Vem não.
Faz assim, ó. Liga direto na Lyris. Não tem atravessador. É esse telefone. Telefone da fábrica. 0800-787-3030. Nossa equipe está postos para te atender. 0800-787-3030. Eu
promoção.
Vou fazer uma promoção
matadora,
imperdível, para você ligar agora. Só que é o seguinte, tá vendo o QR Code? Quem tá assistindo na tela, esse QR Code vai direto no nosso WhatsApp, mas não vale a promoção. A promoção é só para quem ligar. 0800-787-3030. Você vai pagar, a promoção é o seguinte, você vai pagar só 20% do valor. O frete é totalmente grátis, entrego rapidinho qualquer lugar do Brasil, sem cobrar frete. Se você quiser parcelar, pode parcelar, porque tem facilidade no pagamento. E eu vou mandar dois presentes especiais para você.
Opa.
Vou mandar a creatina premium. Gente, essa creatina é para fortalecimento da massa magra. Sabe quando a pessoa tem a tal da sarcopenia, que é perda de massa magra? A creatina ajuda a segurar a massa magra. Fortalecimento de músculos, resumindo é isso. Zero açúcar e zero calorias. Isso é presente. E eu vou mandar também uma cafeteira portátil. Opa. Gente, essa cafeteira é um sucesso.
Isso aqui é muito boa.
Sei, todo mundo quer
isso. Isso aqui presente. O Emílio faz o café na hora, né?
É, isso aí o Emílio faz lá no Pânico ao vivo. É assim, ó. Você põe uma cápsula do. Isso. Sabe aquela cápsula normal de fazer café? Você põe a cápsula, ela faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver, a cafeteira portátil. Agora, eu costumo dizer: o melhor presente de todos que você e a sua família ganha é a sua saúde. É
Mas
você
daí...
acordar sem dores, sem câimbras, com disposição, ter dormido bem à noite.
Mesmo...
Só duas cápsulas que você tem que tomar. Só
mesmo
duas.
Você que está assistindo, não vai no QR Code. Liga 0800-787-3030, 0800-787-3030. Paga só 20% do produto, são 80% de desconto. Leva presente, frete grátis. Não perca mais tempo, faça sua ligação e garanta o seu magnésio da Lyris. Não é,
é isso,
Dani?
Aí. Um grande abraço para você. E eu tenho um recado especial aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Um recadinho de Páscoa. Há muito tempo atrás, lá na história do Egito, quando Deus falou pro povo, ó, mata o cordeiro pascal e passa o sangue dele na porta, que foi a proteção contra a morte, o anjo da morte. Esse cordeiro pascal, depois de mais de 1000 anos, quando João Batista foi batizar Jesus, ele disse assim, ó, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É mensagem de Páscoa. O Cordeiro de Deus, ele está hoje à disposição, porque o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu quero deixar esse convite para você ter essa experiência com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nesse final de semana de Páscoa. Eu quero deixar para você, para toda a equipe aqui da Jovem Pan, uma feliz Páscoa e que esse espírito do Redentor esteja com toda a sua família.
Falou bonito, Daniel. Feliz Páscoa pra você.
Obrigado
também.
Igualmente.
A gente se vê aqui na programação da Pan. A gente vai pra um rápido intervalo, hein? Não sai daí. Daqui a pouco tem mais notícia e informação aqui no Morning Show da Jovem Pan. A gente volta já. Morning Show.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Show!
chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Esta é a Jovem Pan.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knees. I wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away. Oh, baby.
Aproveita a Páscoa, devolve para a igreja. Você já pede perdão a Jesus? Se converte dos seus maus caminhos? A igreja vai te perdoar, Deus vai te perdoar também. E depois você vai se apresentar lá na delegacia, falando lá que devolveu. O pastor vai testemunhar que você devolveu as coisas. Isso ainda diminui a sua pena. Porque você vai ser preso de qualquer jeito, Zé. A imagem lá, essa que a gente viu primeiro, está com mais de 500 mil de visualizações no Instagram, só no perfil que eu vi. Então vai lá, devolve. Se converte, vai ter uma história bonita pra contar, ó. Convertou na Páscoa. Todo ano você vai lembrar disso, vai viver um novo começo. A igreja já chama novos começos, já aproveita. Vamos seguir, meus amigos. Temos aqui chegando uma outra notícia, uma polêmica do mundo sertanejo. Se é fofoca, é com ele que aparece agora no nosso telão, o homem que sabe tudo das informações dos famosos, vai falar pra gente qual é a novidade desse mundão sertanejo no Brasil. Quem é que tá envolvido agora nas polêmicas, hein, Sodré?
Muito bom dia para você e para todos, Kobayashi. Olha só, estamos falando da dupla Zé Neto e Cristiano, né? Essa dupla, ultimamente, eles têm tomado conta dos noticiários aí por algumas polêmicas. E dessa vez, eles resolveram se meter nessa polêmica com o Daniel Vorkar. Você acredita, Kobayashi, nisso, rapaz?
Polêmica com o Banco Master, é isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Explica para a gente, Sodré.
Pois é, a gente pensa assim, né? Qual seria a ligação que teria Zé Neto e Cristiano com o Daniel Vorkaro, com o Banco Mais? Na verdade, eles fizeram uma música incentivada aí por toda essa polêmica, né? Eles gostam de falar aí de romance, de traição. Olha, o refrão diz assim: eu falava bom dia para uma, escrevia bom dia para outra. Eu ouvia bom dia de uma, eu lia bom dia de outra. Parece uma música, um refrão bacana, fácil de pegar, né? Gostoso de se ouvir. Mas isso aí está ligado diretamente a Caroline Trainotti, que é uma das mulheres, uma das influenciadoras que foram apontadas por ter um caso aí com o Daniel Vorkaro. E ela também,
ô, Sodré,
tomou conta...
Só um minutinho, você já fala? Porque agora, quando são 11 horas e 53 minutos, aquele tchau para você que nos acompanhou pela nossa rede de rádios. Segunda-feira, às 10 da manhã, o Fernando Rocha está de volta aqui no Morning Show.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho? Ainda bem que tem. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Esta é a Pan. Pan.
Doutor Pimpolho. A partir de agora, você vai ter acesso a todos os detalhes da vida deste que é o empresário que causou mais polêmica nesses últimos anos. Ele que é recordista de processos trabalhistas e é considerado o empresário sem papas na língua. Sua vida pessoal, seus momentos de solidão, seus traumas, suas incontáveis aventuras amorosas, a luta para perder a barriga. O livro que vai falar a verdade, a biografia não autorizada de Doutor Pimpolho, o homem por trás do vai se fuder.
Que? Vai se fuder, meu, que merda é essa? Que esse cara, meu? Como assim um livro sobre mim? Não, isso não pode, meu. Isso vai acabar com a minha imagem, meu. Eu não posso deixar esse livro ser lançado.
Isso aí dá maior dor de cabeça,
calma,
viu?
Calma, Pimpolho. Uma figura pública, um empresário de sucesso, tá sujeito a isso mesmo, Pimpolho.
Que calma, meu. Vai se fuder. Eu vou ligar agora pro meu advogado, meu. Eu tenho que colocar esse cara que escreveu esse livro na cadeia urgente.
É, eu também acho que tem que acionar o cara.
Olha, Pimpolho, eu posso ligar pra um amigo meu que é dono de editora e pedir pra ele dar uma matéria desmentindo, pô.
Tá, peraí. Alô, doutor Vinhas? Meu, você viu esse negócio de biografia não autorizada minha na TV, meu? Pô, não quero nem saber, meu. Você vai ter que colocar esse cara na cadeia pra mim agora, meu. É, se vira, meu. Não quero nem saber. Tá, tchau. Não acredito, Freitas. Olha só, meu. Tô até tremendo de nervoso.
Calma, Pipola. Isso daí não vai dar nada.
Não dá nada. Não dá nada porque não é o seu que tá na reta, meu.
No dia seguinte, no escritório...
Silende, liga pra mim pra aquele escritor que a gente contratou. Alô? E aí, meu? Já começou a vender? Sério?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Muito boa tarde, meus embriagados, pelo amor, tudo bem? Tudo bacana com vocês? Estamos de volta aqui, mais um congelado programa Pânico pelas acaloradas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa tão pacificador e sem nenhum interesse quanto Donald Trump. Será que a guerra chega ao Brasil? E se o Brasil entrasse em guerra? Hã? Para responder essa questola, convoco agora Ratinho e professor Olavo de Carvalho.
Alô, Peixão.
Alô, Peixão. Professor.
Alô, Peixão. Eu já falava disso desde 1934.
Hoje eu sou Samidana.
Eu disse.
Eu disse isso, porra. É o outro.
É o Samidana. O cinegrafista é novo, porra. Alô, seus terroristas de TikTok. Tudo bom com vocês, meu filho? Bando de peda frouxo. Se o Brasil entrasse em guerra, não duraria 3 minutos, porra. Seria mais rápido que uma bimbada do Samidana. O taxado ia cobrar imposto sobre os mísseis e ia rolar uma fraude nuclear. Que nem o urânio ia conseguir enriquecer aqui, meu filho. Pior que o Banco Massa, tá certo? Por onde passa a carreta furacão, deixa o lugar pior que a faixa de Gaza, cacete. O Brasil na guerra não vale o que o Zuzu faz no bidê das babá, porra. Eu tenho informação disso em vídeo. Agora vocês me dão licença que eu vou furar uma fila boia aqui na casa dela, que maravilha. Vai contigo aí, Ratinho. Cuidado com o filho, hein?
Ratinho, fala!
Emílio, ah, seu pinga de anaconda. Você tá bom ou não?
Estamos aí, estamos aí.
Eu tô doido pra dar uma gola. Mas agora vamos falar do Brasil aí, ó. O Brasil na guerra não aguenta chorando, que o Zé da Manga aguenta sorrindo, viu? Brasileiro é mais frouxo que a causa do filho do Will Smith. As únicas bombas que o Brasil tem é rojão mijado de rato e os únicos canhão são essas militantes do cabelo azul, viu? O Brasil tá mais lascado com o Diguinho do que a Groenlândia com o Trump. O brasileiro na guerra é igual vegano de rodízio de linguiça. Olha, lampe os bênçãos e faz nada. Agora vai você aí, ô Emílio, cabeça de cisterna.
Muito bem. Dito isso...
Um homem que veio do outro lado do mundo. Um empresário influencer que bomba nas redes sociais.
O que você veio fazer no Brasil? Por que você tá aqui?
Aqui é massa, aqui é coisa, tô aqui, mano.
Tá bom.
Ele que é literalmente um negócio da China e vem dando muito certo nas terras tupiniquins.
Eu sou patriota, é que vocês não entenderam. É que lá na China, realmente, ele tá muito evoluído. Ele é muito bom mesmo.
Por que você mora lá então, cara?
Aplausos para Paulo Lee.
Ó, nosso querido Paulo Lee aqui hoje conversando com ele. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Fala aqui pra perto do microfone, vamos ver se tá funcionando. Acho que tá ligado.
Tá funcionando. Boa.
Muito bem, que se você sabe, quem é muito fã seu aqui é o nosso querido. Porra, vai sentar 70 no.
É, um ônibus.
Tá apertado.
A gente quer mostrar pra ele como é que é a China.
Tá parecendo um pouco a tempo isso aí.
Acho que
é Brasil.
Você que vai fazer a pergunta, meu querido.
Fazer.
Não, quem é o fã?
É o fã. Não, tô brincando. Cara, o básico que todo mundo sempre te pergunta, mas assim, eu sei que pra você, cada vez, acho que a resposta é uma resposta um pouco diferente. Maiores dificuldades que você encontrou no Brasil, que você não encontraria na China se tivesse ficado por lá?
Eu acho que é carinho, né? É carinho dos brasileiros. Assim, quando primeira vez quando vem aqui, eu fui bem recebida dos ladrões, né? foi assaltado no terceiro dia. Só pra tirar essa onda aí, aquele dia eu tava de mochila, né? Aquela mochila que minha mãe me tava na época, aquela mochila de, sabe, de notebook?
Sim.
Eu tava carregando aí de boa, do nada eu senti os dois grandão negão aí atrás, pegando minha mochila. Eu pensei que era uma brincadeira, o cara queria fazer uma brincadeira comigo, aí queria puxar.
Você ficou brincando.
Aí eu olhei assim, que o cara tem cachorro. 2 metros de altura, falando, nossa, acho que foi assaltado. Mas deixa aí, leva de meus livros aí, não precisa mais da escola. Aí levei, meu, você acredita? O cara devolveu pra mim. Eu falei, nossa, que ódio. Eu podia não estudar, mas agora tem que estudar de novo.
Putz.
Meu Deus do céu.
Quando é que você veio pro Brasil?
Em 2011.
2011. Você veio por quê pra cá, pro Brasil?
Porque meu pai tem um negócio aqui no Brasil. Aí ele fala assim, ó, vem filho, aqui vamos... Ó, você já não estuda bem, então vem aqui trabalhar.
Trabalha muito. Entendi. Eu fiquei na China, tem que estudar muito. E você é de onde lá na China?
Eu sou de sul da China, é perto do Taiwan. Entendeu? Uma cidade chamada Putin. E essa cidade fabrica muito tênis falso.
Tênis falso?
Me pegou de surpresa agora.
Sério que a China
Sério que tem coisa falsa na China?
E
dá umas dicas pro Daniel que compra fone.
E você veio pra cá em 2011 e aí você veio fazer exatamente o que aqui?
Cara, eu veio aqui, na verdade, eu já era vagabundo na época, né? Veio aqui e continua sendo vagabundo. Até quando eu acordei, quando eu fiz 19 anos, falei assim, não vou ser mais vagabundo, vou trabalhar que nem um cachorro pra conquistar umas coisas na minha vida, né?
Entendi.
Mas seu pai, quando veio pra cá, ele veio trabalhando com ele. Porque o que a gente vê sempre é o chinês trabalhando com questão de importação, né? Ele já tinha empresa que era de importação. O que ele fazia aqui quando seu pai veio?
Ó, meu pai, ele veio aqui no Brasil no... ano de 1998. Antes ele venha, ele é um pescador de peixe na China.
Uhum.
Ele pescava o peixe e vendia no mercado. Aí fala assim, não, chega de vender o peixe aí, eu vou vender o peixe pra ganhar mais dinheiro, né? Aí ele saiu pra fora pra buscar oportunidade. Ele veio pro Brasil e, assim, arrumou os amigos, começou a vender as coisas na rua, né? De madrugada. Ele juntava... Ele comprava as coisas lá na 25, imenso, vendia na 25 de madrugada. E depois, quando for, acho que uns 9 horas da manhã, ele juntava as mercadorias e saía nos bairros vendendo para os seguranças, colaboradores.
De, sim, tipo entendi. Assim,
corredor.
Corredor.
E muitos anos sem trabalhando. Em 2006, ele montou uma sociedade com outros chineses de importação. Aí ele começou a vida de importador.
E você toca agora o mesmo segmento.
É, eu toquei agora, tipo assim, no ano de 2017. É, teve uma briga.
Né? Hoje você é importador. Você compra produto na China e vende só no Brasil.
Sim, eu compro uma parte, eu fabrico uma parte e eu vendo aqui no Brasil.
Ah, você fabrica lá na China, você também fabrica o...
Isso.
É. É, tem muita fábrica na China, acho que vai lembrar aqui que agora tem vários influenciadores que ajudam a vender.
Sim.
A gente tá vendo lá os Toguro, o Sabor, que você brincou aqui. O que que você acha que mais vende aqui e qual foi a importância de você colocar a tua cara na internet? Porque daí você explodiu e todo mundo gosta muito de você.
Eu acho que assim, não existe uma coisa que mais vende no mercado. Existe uma coisa que chama confiança. Entendeu? Credibilidade. Se o pessoal acredita no seu produto, mesmo que seja uma capa celular, você vende que nem água.